Rádio Rio de Janeiro apresenta a minissérie Há 2000 anos. Do Espírito Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Direção Paulo Figueiredo. Uma produção da Legião da Boa Vontade.
Saúde Gioras caminha velozmente pela escuridão da vila afastada, onde fica a loja do velho Araxes.
Saia daí, bruxo mentiroso! Temos muito o que conversar!
Quem é o miserável que ousa incomodar o sono de um velho doente frágil?
Doente, frágil e com os ossos triturados se não oferecer uma boa explicação pelo meu fracasso.
É o senhor, caro amigo. Vamos entrar. Desculpe-me se foi rude demais, porém, eu pensei que fosse aquela moça desequilibrada me importunando novamente.
Moça? Que moça?
Eu não me lembro com exatidão o nome dela. Apenas sei que é a filha da falecida Fulvia Lentulus.
Aurélia? Ela esteve aqui?
Sim, a Aurélia é o nome da bela viúva.
E o que a trouxe até a sua loja?
Venenos, poções, feitiçarias. Ela não cansa de comprá-los. E o pior é que costuma não pagar pelas minhas valiosas mercadorias.
Um mentiroso como você não merece mesmo ser gratificado. Eu acreditei na sua palavra. E ontem à noite tive a pior desilusão da minha vida.
Não desista da paixão, meu filho. Lembre-se do que lhe disse. Tudo depende apenas da sua sabedoria. Se agiu precipitadamente, aguarde uma nova oportunidade. Ela surgirá no momento ideal. Confie nas palavras do velho Araxes.
De volta ao aposento de Plínio e Flávia.
Se esta longa história é mais um artifício de mulher ciumenta para reter o marido no ambiente doméstico, todo o esforço é inútil, porque Saul é meu melhor amigo.
Mas Plínio...
Ainda ontem, quando me encontrava em sérias dificuldades financeiras para saldar algumas dívidas, foi ele quem me emprestou 800 sestércios. Seria melhor, portanto, que prezasse, acima de tudo, a honra do nosso nome, abandonando as suas relações com a gripa, já excessivamente comentadas, para que eu não alimente qualquer dúvida.
Flávia não tem coragem de confiar ao pai, já atormentado pelos golpes da vida, a sua enorme amargura. A gripa, observando o abatimento da pobre cunhada, busca confortar seu coração que define a olhos vistos sob o domínio das moléstias inexplicáveis e do martírio íntimo dos penosos segredos. Diariamente, porém, Saul de Gioras, ainda cego de paixão, procura o marido de Flávia para colocá-lo a par de fatos caluniosos a respeito da vida íntima da sua mulher. Plínio, por sua vez, oferece todos os créditos às palavras do falso amigo, fortalecendo cada vez mais sua relação com Aurélia. Vamos observar agora os dois amantes, sozinhos, no leito da jovem viúva.
Iremos realmente para a Galha, meu amor?
Sim. Partiremos amanhã, logo ao amanhecer.
E que desculpa pretende dar à família?
Isso é assunto meu, Aurélia. Não se preocupe.
No dia da partida, Plínio é procurado às pressas por Saul, na residência de Aurélia.
Se quer verificar, meu amigo, você mesmo a traição de sua mulher, volte hoje à noite secretamente à sua casa e entre inesperadamente no seu quarto. Não irá mais precisar, então, dos cuidados da minha dedicação sincera, porque verá com os próprios olhos o seu irmão em atitudes comprometedoras.
Plínio Severus já se preparava para deixar a capital do Império em companhia da amante, tendo até se despedido em casa, alegando à família que recebera importantes determinações militares, obrigando-o a partir para as Galhas com urgência. Entretanto, ao ouvir as denúncias de Saul, o oficial resolve comprová-las pessoalmente, dirigindo-se à noite para o palácio do Aventino, com o coração atormentado pelo ciúme.
Senhor Plínio, mas o que houve? Pensei que já tivesse partido.
Não lhe devo explicações, escrava criminosa.
Descontrolado, envolvido pelas calúnias do falso amigo, Plínio entra cautelosamente no quarto da esposa, ouvindo a voz do irmão, que murmura palavras de conforto à pobre senhora abandonada. Chegando mais perto e abrindo um pouco a cortina sedosa do aposento, ele vê a Agripa, acariciando as mãos de Flávia com um leve e fraterno sorriso no rosto. A atitude amiga e pura do irmão representa agora, a seus olhos cegos de ódio e ciúme, a maior prova de infidelidade que poderia encontrar.
Traidores! Então é deste modo que manifestam respeito à dignidade do nosso nome?
Plínio, com que direito me insulta desta forma?
Esta pergunta não cabe a você, irmão amaldiçoado, que denegriu a minha honra de homem e de marido com a vergonha da traição.
Vamos sair daqui imediatamente. Discutiremos as suas conclusões caluniosas no meu quarto. Porque se ainda não notou, aqui permanece uma pobre criatura enferma e abandonada pelo esposo. Uma senhora que requer o nosso amparo e o nosso respeito.
Os olhos de Plínio severos transbordam de ira, enquanto Agripa se levanta serenamente, retirando-se para os seus aposentos.
Suas lágrimas não me comovem, Flávia. Se está mesmo doente, repouse bastante, pois amanhã teremos muita conversa.
Plínio parte em direção ao aposento do irmão, enquanto a triste esposa, com os padecimentos físicos ainda mais agravados, chora compulsivamente, sem conseguir expressar uma só palavra. No quarto de Agripa...
Vamos! Exijo uma explicação. Então, me apunhala pelas costas e se acovarda nesta tranquilidade incompreensível.
Plínio, é hora de controlar os seus impulsos. Como pode provar tal calúnia contra mim, que sempre lhe desejei o maior bem? Qualquer comentário menos digno sobre a sua mulher é um crime imperdoável. Mas agora, já que reclama um direito que nunca mereceu devido ao romance que mantém há vários anos com Aurélia, devo confessar que adorei sua mulher acima de tudo, em toda a vida.
O quê?
Quando gastava sua juventude ao lado da amante, vimos Flávia, já mulher, pela primeira vez logo após seu regresso da Palestina. Descobri então, naqueles olhos profundos, a claridade afetuosa que deveria iluminar eternamente o meu lar. No entanto, respeitei os seus sentimentos, pois sabia que também cultivava uma paixão pura e verdadeira por ela. Não hesitei em reconhecer os direitos que lhe cabiam ao coração. Afinal, Flávia correspondeu à intensidade do seu amor, como se estivesse unida ao seu coração pelos laços inexplicáveis do destino. Ela o amava, e sempre o amou. E a mim só cabia esquecer, buscando esconder as minhas ansiedades torturantes e angustiosas.
Mas ultimamente parece não estar resistindo às torturas do desejo. Confesse, traidor!
Por 10 anos amargurados e tristes, peregrinei entre Massilia e a nossa propriedade no Avênio em aventuras loucas e criminosas. Nunca mais pude contemplar a ideia de constituir família, atormentado constantemente pelas recordações da minha eterna desilusão. Quando voltei a Roma, encontrei você, meu irmão, no abismo do adultério, e não o censurei. Sei que gastou mais da metade dos nossos bens comuns, satisfazendo suas aventuras infelizes, e também não tomei nenhuma atitude. Por isso, acredite, neste lar, sob este teto que constitui para nós o prolongamento da casa de nossos pais, não tenho sido para sua mulher nada mais que um irmão dedicado e amigo.
Já que somos iguais, nos mesmos sentimentos, como posso acreditar na sua dedicação desinteressada, minha Flávia?
Há muito tempo vive com ela os prazeres criminosos da traição. Mas resolveremos agora tudo isso. Pela lei da espada, porque um de nós deve desaparecer.
Plínio avança decididamente para o irmão, que abre os braços serenamente, esperando o golpe implacável da espada.
Então, onde se encontra o seu orgulho de homem? Essa tranquilidade bem representa a sua covardia. Defenda-se, miserável! Porque quando dois irmãos disputam a mesma mulher, um deles deve morrer.
Não demore para consumar o seu desejo, meu irmão, porque me prestará o bem supremo da morte. Já que a minha vida, com as torturas infinitas, nada mais significa que um caminho escabroso e martirizante para o fim.
Está bem. Eu poderia eliminá-lo neste momento. Mas não o farei. Em consideração à memória de nossos pais inesquecíveis. Entretanto, continuo a acreditar na traição. Partirei para sempre desta casa, levando no coração a certeza de que tenho em seu espírito covarde e traidor o meu maior e pior inimigo.
Plínio, não faça isso! Pense na esposa que o ama! Não vá embora!
Plínio e Severus abandonam o aposento rapidamente. Mas alguém, contudo, acompanhou a cena entre os dois irmãos, detalhe por detalhe. É Saul que, saindo do esconderijo e derrubando o castiçal que ilumina o quarto, alcança a gripa num salto certeiro. O escravo liberto apunhala o rapaz indefeso pelas costas, com um golpe violento. A gripa cai, já desacordado, sobre uma poça enorme de sangue, sem que lhe seja possível clamar uma última palavra. Em seguida ao ato criminoso, Saul foge, sem demonstrar preocupação, sumindo nas sombras sinistras da noite. Na mesma noite, sozinha no quarto, Flávia está aflita com a demora da conversa entre Plínio e Agripa. Levantando-se com esforço, a jovem desfalecida dirige-se à porta que liga o aposento do cunhado ao terraço, surpreendida com a escuridão e o silêncio total, quebrado apenas por um leve rumor. A ausência de luz, o ruído da respiração agonizante e o pavoroso silêncio fazem Flávia recuar, buscando socorro junto à experiência da serva Ana, que caminha pelo jardim do palácio dirigindo-se aos seus aposentos.
Ana, espere!
O que faz aqui sozinha a essas horas, minha filha?
Venha comigo, eu estou muito preocupada.
Enquanto isso, vamos ver Saul de Joras correndo velozmente, oculto nas sombras da noite, às proximidades da residência de Flamínio Severus. O escravo liberto ostenta um brilho de satisfação e orgulho nos imensos olhos negros, levando nos pensamentos apenas um sonho.
Agora ela está ainda mais próxima de ser sua minha. Já eliminei o primeiro adversário. Porém, ainda restam dois. Plínio Severus, que será condenado pela morte do irmão, e o senador Lentulus, o qual pretendo destruir com as próprias mãos no momento oportuno.
Saul some na escuridão da paisagem, enquanto Ana, já ciente da discussão entre os dois irmãos, acompanha Flávia ao quarto de Agripa, parando pensativa à porta principal, de onde já não se ouvem mais os ruídos da respiração ofegante.
Senhora, está muito abatida e ainda necessita de repouso. Volte aos seus aposentos. Eu procurarei resolver o assunto com o senador em seu gabinete particular.
Fico muito grata, Ana. Concordo com você, mas mesmo assim, prefiro esperar no terraço.
A velha criada entra então no quarto escuro de Agripa, iluminando o ambiente com um pequeno castiçal.
Meu Deus!
tapete, o cadáver de Agripa descansa numa poça de sangue que ainda corre do profundo ferimento aberto pela arma de Saul. Ana consegue reunir toda a serenidade da sua fé para não gritar escandalosamente, alarmando a casa inteira. Entretanto, sem poder ocultar a angústia e o estarrecimento, volta novamente ao terraço, onde Flávia a aguarda ansiosamente.
Senhora, não se assuste, mas o senhor Agripa está ferido.
Ferido? Mas não é possível. Plínio não seria capaz.
Não temos tempo a perder, senhora. Vamos procurar o senador para que ele tome as primeiras providências. Porém, eu acredito que devo cuidar sozinha dessa tarefa, aconselhando-a novamente a retornar à tranquilidade do aposento.
Só ficarei tranquila depois de resolver este mistério, Ana.
Silenciosas e aflitas, ambas dirigem-se apressadamente ao gabinete de Publio Lentulus. Ao mesmo tempo, Plínio está pensativo, deitado no leito perfumado da amante, contemplando as infinitas estrelas do céu romano através de uma enorme janela entreaberta.
Arrependido, meu amor?
Jamais me arrependo das minhas atitudes, Aurélia.
Então, não há motivos para remorsos. Partiremos amanhã rumo à viagem dos meus sonhos.
Creio que não será possível.
O quê?
Prometi a mim mesmo que jamais pisarei novamente no palácio do Aventino, enquanto a gripe ali estiver. Agora, preciso conter os meus gastos. Afinal, não posso mais depender da generosidade do senador Lentulus.
Conheço alguém tão generoso quanto Publio Lentulus, que financiará nossa viagem à Gália com a maior satisfação.
E quem poderia ser essa alma tão caridosa?
Seu grande amigo, Saul de Gioras.
De volta ao gabinete do senador.
Agripa ferido? Mas quem foi o autor do atentado?
Ainda há pouco, Plínio e Agripa tiveram uma séria discussão no interior dos meus aposentos.
Oh, minha filha, eu não acredito que Plínio e Agripa chegassem a tais extremos. Além disso, acredito que está enganada, pois Plínio despediu-se de manhã seguindo viagem para Massília. Não foi visto nenhum desconhecido nesta casa, Ana.
Há alguns minutos, vi que o senhor Saul retirava-se apressado lá do quarto de Agripa. E, de acordo com as minhas observações, suponho que ele seja a pessoa indicada para nos dar qualquer esclarecimento.
Meu pai, coisas muito graves ocorreram esta noite. O senhor precisa saber.
Filha, você está enfraquecida e cansada. Volte para o seu quarto. Prometo resolver tudo da melhor maneira. As coisas graves são sempre más, e o mal que não se corta pela raiz é sempre uma semente de calamidade guardada em nosso coração para brotar em lágrimas de amarguras nas horas inesperadas da vida. Falaremos sobre isso mais tarde. Agora preciso providenciar o que é mais urgente e necessário.
O senador retira-se rapidamente com a serva rumo ao aposento do jovem assassinado, enquanto Flávia recolhe-se ao quarto, ainda mais angustiada e abatida. Segundos depois, já nos aposentos de Agripa, Públio verifica ao lado de Ana que o filho mais velho do seu inesquecível Flamínio está morto. Ajoelhando-se ao lado do cadáver, juntamente com a serva e amiga leal, o senador não consegue esconder as lágrimas dolorosas que escorrem sobre seu rosto marcado pelo sofrimento.
Senhor, quem teria motivos para tirar a vida de um jovem tão honesto e carinhoso?
Não sei, Ana, não sei. Pelos deuses, não sei. Agora é muito tarde. O meu pobre Agripa já não vive. Nem haveria possibilidade de socorro para um ferimento desta natureza. Parece haver morrido há poucos momentos. Oh, divindades das trevas, acolhei as nossas súplicas pelo descanso perpétuo da alma de meu desventurado filho.
Ainda no quarto de Agripa, A serva Ana contempla o senador, aflita, pois seus olhos nunca o haviam observado em atitudes tão íntimas em todo o longo tempo de serviço na residência dos Lentulus. Ao notar a expressão amargurada do senador, a criada eleva os pensamentos aos céus, refletindo consigo mesma.
Agradeço a ti, meu Deus, por haver derramado o âmago da tua bondade no espírito atormentado desse pobre homem. Pobre Lentulus, que aos meus olhos era sempre um homem frio e impiedoso, em cujo peito pulsava um coração de ferro, também tem lágrimas para chorar.
O senador, chorando silenciosamente, envolve o cadáver de Agripa nos braços.
Tudo está acabado, Ana. Agora, só me resta o consolo supremo de abraçar o corpo inerte do filho querido e descobrir quem foi o autor de tamanha atrocidade.
Senhor, tenhamos coragem e serenidade. Nas minhas orações, sempre peço ao profeta de Nazaré que o ampare, confortando o seu coração sofredor e amargurado.
O pensamento de Públio vaga no infinito das dúvidas tenebrosas, buscando descobrir, no íntimo, a verdade sobre o terrível assassinato.
A qual dos dois, Plínio ou Saul, devo atribuir a autoria do crime? Pelos deuses, eu que já decidi tantos processos difíceis na vida, sinto agora a dor suprema de exercer a justiça em minha própria casa.
Ao mesmo tempo, no quarto de Aurélia...
Não sei se devo pedir mais dinheiro a Saul. Ainda nem saldei minhas antigas dívidas com ele.
Quando somos amigos, não existem dívidas, meu amor. Tenho certeza de que o próspero judeu irá lhe oferecer a quantia que desejar. Afinal, se não fosse a generosidade do seu falecido pai, o miserável não estaria hoje tão rico e esbanjador.
Creio que está certo, Aurélia. Saul deve muito à minha família.
Então, o que estamos esperando?
No quarto de Agripa, o senador observa a figura iluminada e caridosa da velha criada, que ora pela alma do jovem falecido.
Ana, como sabe, nunca deixei de ser um homem enérgico em toda a vida. Mas chega um momento em que o nosso coração se sente atormentado diante da crueldade das lutas que o mundo nos oferece. Por isso, sei hoje apreciar a sua bondade, embora muito tarde. Em toda a minha existência, tenho sido juiz de uma imensidão de processos relativos à justiça deste mundo. Mas ultimamente, parece estar sendo julgado pela força invencível de uma justiça suprema cujos tribunais não se encontram na Terra.
São as leis sagradas do Reino Eterno, Senhor.
Desde a morte de Lívia, sinto o coração modificado, invadido por uma sensibilidade que jamais conheci. A chegada da velhice parece um prenúncio da morte de todos os nossos sonhos e esperanças. A maior prova disso é que agora, diante deste cadáver, sinto como é dolorosa a tarefa de julgar os nossos entes amados.
Confie em Jesus, senador. Ele guiará os seus passos até o fim.
Sim, Ana. Já que se refere ao mestre de Nazaré, cuja doutrina de paz e fraternidade ensina a morrer com resignação e heroísmo supremos, como procederia ele num caso destes, em que as dúvidas mais cruéis torturam a minha mente ao suspeitar de um filho amado?
Senhor, muitas vezes Jesus nos ensinou que jamais devemos julgar para não sermos julgados também.
Não perca amanhã mais um emocionante capítulo da minissérie Há 2000 anos.